Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Padre Pedro, mesa diretora, os nobres colegas que fazem presente, ao catarinense também, que está nos assistindo neste momento, em uma outra oportunidade, o que me faz vir à tribuna nesse momento de frio intenso que Santa Catarina está, que é o momento, né, da temperatura, especialmente na região serrana. Então, como está muito frio, o que aconteceu? Foram instalados alguns ares condicionados nas escolas. Mas, quando a gente chega na escola, o ar não está funcionando. Por quê? Porque foi instalado, mas não foi trocada a rede elétrica. Nós precisamos, então, que o governo do Estado de Santa Catarina, que já não é o primeiro pedido, já não é uma indicação, são várias. E eu conversei com o secretário de educação anterior, o que, que ele me fala? Ele falou assim, não, tudo bem, nós vamos começar pelo sul do estado. Mas por que, que não são feitas várias frentes de ações na Serra Catarinense? Aqui eu quero ressaltar Rio Rufino, a escola tem ar-condicionado, mas não pode fazer funcionar. Por quê? Vai pegar fogo na escola, a rede não suporta. E em Lages, várias cidades, várias escolas estão com esse problema. Então, que uma secretaria tão poderosa, que é da educação, com bastante recursos, quando a gente escuta o governo anunciando obras de milhões e milhões de reais, mas não faz o dever de casa, que os ares estão prontos para poder entrar em funcionamento, mas não foi colocado. Por quê? Porque precisa mudar a rede elétrica. Então, secretário, a gente pede que o senhor dê essa atenção, coloque um grupo a fazer a manutenção e a troca dessas redes para que eles possam funcionar, porque o inverno está agora, está rigoroso. O inverno de São Joaquim dói no osso. Imagine Urubici, Urupema, Laje já é bem frio. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Quero dizer também para nós que, você que está me escutando, nós temos direito às emendas impositivas. O que significa isso? Recursos para destinar para os municípios e para o Estado. E aí, quando você vai numa escola do Estado, tem algumas demandas. E aí, nós colocamos recursos para as demandas. Então, em 2019, eu coloquei numa escola de lá, chamada Maria Quitéria, lá no bairro Conta Dinheiro, instrumentos musicais para fanfarra. Até agora, não foi comprado os instrumentos. Até agora, não fizeram o dever de casa que a Secretaria Estadual de Educação não comprou. Ah, não, nós vamos comprar um monte de instrumentos e a licitação não deu certo. Tudo bem, mas é uma emenda impositiva, ela deve ser cumprida. E aí fizeram algumas diligências para a diretora também solicitou aqueles uniformes bonitos que os alunos vão se apresentar no 7 de setembro, e até agora nada. Poxa, foi feito também em 2019, a pedido de um aluno lá na escola Nossa Senhora, em Correia Pinto, um toldo, apenas um toldo, que ligava o refeitório às salas de aula. Também não foi feito. Também não foi feito. Sabe, e que inoperância, que desrespeito com as pessoas. Um rapaz, um estudante, lá do ensino médio, mandou um e-mail para mim, falou, deputado, o senhor que é da nossa região, o senhor consegue ter condições de colocar um recurso, cobrar do governo um toldo? Porque quando chove, a gente não consegue chegar do refeitório até a sala de aula sem estar molhado. E daí se a pessoa sai correndo e escorrega e se machuca. Sabe, então, um toldo. Um toldo, cara. Mas, enfim, então, eu estou cobrando lá do menino que é o técnico, bem atencioso, mas também ele vai até onde ele pode ir. Né? Até onde ele pode ir. Então, aqui fica essa questão das escolas, trocar a rede elétrica para que os ares condicionados possam funcionar. Também eu entendo que o governo do Estado deve aplicar recursos no que tange à energia solar. Então, por exemplo, se numa escola gasta lá, por mês, R$4.000, por que ele não pode pegar esse dinheiro, contratar uma empresa para poder colocar energia solar para otimizar lá no LIMP, que tem no caput do artigo 37, eficiência. E daí, sei lá, se não tem condições de comprar e tem dinheiro, está cheio do dinheiro, ele poderia financiar na própria empresa, em vez de pagar para a Celesc aquele valor, ele paga para quem? Ele paga para aquela empresa, ele vai ter as placas de energia solar. Isso pode ser feito em todos os hospitais. através dos recursos que eu tenho direito, todos os hospitais da Serra Catarinense terão energia solar, todos. Então, Anitta Garibaldi já foi instalado, Ponte Alta foi instalado, Otacílio Costa também, Campo Belo do Sul, o dinheiro já está na conta, o Rafael, que é o diretor, está fazendo os trâmites finais para a compra das placas. São Joaquim, o dinheiro não entrou ainda na conta, por quê? Porque está negativado, ele não consegue acessar, porque tem no DART, são algumas certidões, que nesses hospitais pequenos, muitas pessoas, e hospitais grandes também, eles ingressam com ações trabalhistas, e aí ele está devendo, em algum processo, alguma coisa, ele não consegue receber essa certidão. Lá em Bom Retiro, um abraço, povo de Bom Retiro, lá já está instalada as placas de energia solar, nós vamos ampliar para as APAES, otimizando o sistema, agregando valor. Agora, o que não dá para fazer é o Estado de Santa Catarina, através da questão técnica, burocratizar demais. Lá em Lages, eu destinei R$150 mil para o Asilo Vicentino. É um asilo muito famoso, com muita credibilidade, fazem festas, eventos, pastéis, almoços, vendem churrasco. E até agora, isso em emenda de 2021, para ser pago ao longo de 2021. Até agora a gente não conseguiu receber, está a reta final, só falta o governador mandar fazer o pagamento. Só que, quando estava já bem avançado os trâmites, aí o que, que eles pediram? Qual é a contrapartida do hospital, do asilo? Qual é a contrapartida? Mas a emenda é impositiva, não tem contrapartida financeira. Ah, não, mas tem que ter uma contrapartida financeira. Olha só, inventaram uma coisa fora alienígena, que não está na legislação. Ou a prestação de serviços. Eles prestam serviços de o quê? De atendimento a idosos. Então, daí foi protocolado. E aí, nesse trâmite lá de fevereiro, agora que no mês de junho, que nós conseguimos o quê? Que tivesse a liberação, mas ainda faltam os trâmites dos trâmites, para liberar R$150 mil, nesse momento de crise, que o asilo vai poder aplicar esse dinheiro que ele vai deixar de pagar para a Celesc, para colocar um ar-condicionado, para dar mais salubridade para os idosos, ter mais estrutura, sabe? Então, é isso que nós precisamos estar agilizando. Lá em Anitta Garibaldi, eles colocaram mais uma contrapartida, porque eles quiseram, o hospital colocar uma contrapartida, e eles estão economizando R$4 mil, aproximadamente. É R$4 mil a menos que eles deixam de gastar, e eles disseram o seguinte, com esse dinheiro, deputado Márcio Machado, eu vou poder ajudar a melhorar um pouquinho o salário dos colaboradores. Agora, com essa questão que vai ter que aumentar, e que bom que os enfermeiros técnicos melhoraram o piso, eles vão ter que sustentar com recursos, vai vir um pouco do governo federal, mas tem que manter a máquina também. Então, dentro dessa logística da questão das certidões, eu apresentei, em parceria com outros colegas deputados aqui, para que a gente possa alterar a Constituição do Estado de Santa Catarina no que tange a pagamento de emendas impositivas. Hoje, para os municípios, eu quero frisar aqui, que para os municípios é fundo a fundo. Então, se ele está com uma certidão com problema, ele recebe, abre licitação, presta contas, ok. Mas agora para os hospitais, não. Então, está com a relatoria lá na CCJ, já com o deputado Mauro de Nadal, espero que a gente possa tramitar o mais rápido possível para alterar a Constituição do Estado de Santa Catarina. Não vai para sanção nem veto do governador, então ele não pode fazer nenhum tipo de articulação contra esse deputado, porque já aconteceu isso no PL, que o próprio governador do Estado, em conversa com ele e com o ex-secretário da Casa Civil, Heron, nós acordamos que eu iria apresentar um projeto para que o Estado de Santa Catarina pudesse receber projetos de engenharia e arquitetura. Imagine as universidades, imagine um engenheiro voltar numa escola e falar, poxa vida, eu quero melhorar esse ginásio, eu quero colocar uma estrutura melhor nessa quadra, e aí fazer um projeto e doar. Ele não é obrigado a fazer o projeto, ele pode receber, mas ele vetou. Vetou por quê? Eu não consegui entender ainda. Honestamente, eu não consegui entender essa traquinagem feita num projeto que agrega valor para Santa Catarina, não perde nada, pelo contrário, ganha. Eu quero saber uma coisa. Aquele projeto que foi feito pela Klabin, que liga
Palmeira a Correia Pinto, que foi doado para o Estado. Como é que ele recebeu o projeto ser um projeto autorizativo de recebimento? E os outros projetos que CDLs, um monte de gente faz e entrega para o governo? Tem uma dúvida no ar que a gente precisa ser respondida. Obrigado.